Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão Geral analisa ações para combater seca no Nordeste.
Plenário avança nas votações e pode analisar a MP dos portos.
Deputados comentam proposta de unificação nacional do ICMS.
Camilo Collor, do PMDB do Espírito Santo, refutou o projeto do governo que propõe mudanças na arrecadação do ICMS. Mexer na receita do imposto, argumentou o parlamentar, é jogar os estados menores na inadimplência, além de permitir o fim dos incentivos fiscais.
A mudança nas regras sobre as alíquotas do ICMS para operações interestaduais pode afetar a Zona Franca de Manaus. Plínio Valério, do PSDB, argumentou que, sem renúncia fiscal e incentivos, a Zona Franca fica inviável. E por isso considera injustas as mudanças previstas na proposta.
Os empregadores podem ser proibidos de consultar em bancos de dados de proteção ao crédito no momento de contratarem trabalhadores.
A medida foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara e segue agora para a votação em plenário.
A repórter Lara Raj, da Agência Câmara, tem detalhes sobre a proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara aprovou proposta que proíbe o empregador de consultar informações sobre o candidato a emprego em bancos de dados e cadastros de proteção ao crédito. O texto aprovado é o substitutivo do relator, deputado Vieira da Cunha, do PDT do Rio Grande do Sul, a projeto de lei do Senado. Vieira explica o objetivo da proposta.
Significa dizer que o empregado que for candidato a algum emprego não pode ter a sua vida privada, no que diz respeito a possíveis dívidas, vasculhada, como muitas vezes ocorre. Com isso, nós estamos querendo impedir aquele círculo vicioso. Quer dizer, a pessoa está desempregada, por isso se endivida. E, estando endividada, não consegue emprego. Quer dizer, então, ela vai ser condenada, né, perpetuamente ao desemprego se nós não alterarmos essa situação.
A proposta também passa a considerar crime de discriminação no trabalho a prática de limitar o acesso ao emprego por motivo de restrição bancária ou de crédito. A pena prevista é de detenção de 1 a 2 anos e multa. A proposta agora será analisada pelo plenário da Câmara. De Brasília, Lara Raj.
Agricultura. Foi sancionada no último mês a lei que institui a Política Nacional de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. Segundo Celso Maldaner, do PMDB catarinense, a medida tem o objetivo de aprimorar a qualidade e a produtividade dos produtos, utilizando métodos sustentáveis.
Será iniciada em instantes sessão do Congresso Nacional para avaliar vetos da presidência a matérias aprovadas no Congresso. Valdir Colato, do PMDB catarinense, afirmou que os vetos sobre o Código Florestal devem ser discutidos na sessão, já que a medida vai trazer diversos transtornos na área rural e urbana.
Transportes. Foi realizada em Dourados, Mato Grosso do Sul, audiência pública para tratar do projeto de traçado da ferrovia EF-267, que ligará a Estrela do Oeste em São Paulo a Dourados. Geraldo Rezende, do PMDB, ressaltou a participação da classe política do Estado, entidades empresariais e de classe, além da sociedade civil.
Desenvolvimento regional.
A Justiça Federal do Pará e o Ministério Público Federal impediram, na opinião de Arnaldo Jordi, do PPS paraense, a maior fraude fundiária na história do Brasil por meio da execução da sentença que barra a grilagem de uma área pública de 7 milhões de hectares, supostamente reivindicada por segmento privado.
Marcos Pestana, do PSDB, elogiou o programa pró-município do governo mineiro, que, segundo ele, destinará 2 bilhões e 100 milhões de reais para investimentos em saúde, educação e infraestrutura municipal da região.
O INPE anunciou a redução do desmatamento na Amazônia. Márcio Macedo, do PT Sergipano, atribuiu o resultado à utilização de tecnologias avançadas de satélite, que identificam as queimadas da ação ostensiva do IBAMA para fortalecer a preservação do meio ambiente.
19 mil famílias do Amapá ainda aguardam acesso à energia elétrica. Janete Capiberibe, do PSB, solicitou agendamento de uma reunião com a Eletronorte para tratar da agilização do programa Luz para Todos na região.
O município pernambucano de Belém de São Francisco comemorou nesta terça-feira 110 anos de surgimento. Gonzaga Patriota, do PSB, parabenizou a cidade e garantiu que uma de suas metas políticas é a busca por melhorias no município.
A Câmara deve votar até o mês de junho propostas que contribuam para diminuir os efeitos da seca na região Nordeste.
O problema foi objeto de comissão geral realizada no plenário da Câmara, com a participação de parlamentares integrantes do governo federal e representantes de entidades da sociedade civil.
O repórter Tiago Miranda, da agência Câmara, acompanhou a comissão geral e tem mais informações sobre o tema.
Durante comissão geral que discutiu a seca no Nordeste nesta quarta-feira, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, garantiu que até junho irá colocar em votação projetos com propostas concretas para a solução do problema.
Então nós esperaremos até o final deste mês ou sugestões de emendas a medidas provisórias ou projetos de lei, que aqui foram vários apresentados e comentados, para que no mês de junho nós possamos mostrar ao Brasil que valeu a pena essa reunião de hoje. Vamos partir para resultados, vamos partir para consequências.
Dentre as possibilidades econômicas para o semiárido, Alves destacou a capacidade de produção de energias renováveis de fonte solar e eólica. O presidente ressaltou também que terras áridas e semiáridas podem ser produtivas, desde que manejadas de forma adequada. Um dos autores do requerimento para a realização da comissão geral, o deputado Leonardo Gadelha, do PSC paraibano, destacou que há um déficit crônico de água no Nordeste. Para ele, além da transposição do Rio São Francisco, serão necessárias outras obras complementares, como perfuração de poços e construção de açudes e cisternas. Já o presidente do Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, deputado Inocêncio Oliveira, do PL pernambucano, considera difícil a obra do São Francisco. Na concepção do parlamentar, a transposição da água deveria ser feita por meio de adutoras, com canos fechados. Isso porque, segundo ele, nos canais a evaporação é muito grande e a infraestrutura se deteriora muito rapidamente. O líder do DEM, o deputado Ronaldo Caiado de Goiás, cobrou que o governo assuma a dívida dos agricultores. Na concepção do parlamentar, o valor das dívidas, atualmente em cerca de 13 milhões de reais, é irrisório em relação ao número de brasileiros dizimados em sua capacidade de produzir. Outro autor do requerimento para a realização do debate, o líder do PT, deputado José Guimarães do Ceará, propôs a criação de um grupo de trabalho para discutir com o governo formas de renegociação das dívidas. Ele ainda destacou que já foram lançadas duas medidas provisórias para dar mais fôlego para os produtores pagarem seus débitos. De Brasília, Tiago Miranda.
Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, elogiou a Comissão Geral sobre a Seca no Semiárido, realizada hoje no plenário da Câmara. O parlamentar destacou a importância da obra de transposição das águas do Rio São Francisco como forma de enfrentar o problema.
Um dos problemas gerados pela estiagem, segundo Hilário Marques, do PT cearense, é a ociosidade da juventude local. De acordo com o parlamentar, será apresentado o projeto que cria o Pronatec do semiárido, voltado para recuperar os jovens que, por conta da seca, vão para outros estados ou buscam as drogas ou o crime.
A bancada do Ceará se reuniu na semana passada com representantes do Banco do Nordeste para debater ações em favor dos agricultores prejudicados pela seca. José Ayrton, do PT, informou que a renegociação de dívidas e financiamentos são alguns dos benefícios prometidos pela instituição.
Economia.
O Poder Executivo anunciou nesta segunda-feira a nomeação de Guilherme Afif Domingos para chefiar a nova Secretaria da Micro e Pequena Empresa. Segundo Pedro Eugênio, do PT pernambucano, a iniciativa vai beneficiar e otimizar o trabalho de incentivo ao setor.
Ao defender projeto que obriga os bancos a abrirem para o funcionamento ao público das 8 às 18 horas, Edson Silva, do PSB cearense, acredita que a medida constitui uma contrapartida das instituições financeiras aos clientes, diante dos crescentes lucros verificados nos últimos anos.
A Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade da Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e Plástico realizou seminário no Grande ABC em São Paulo. Vanderlei Sirac, do PT, destacou que o encontro discutiu políticas para fomentar o crescimento do setor.
Projeto em análise na Câmara cria um sistema nacional para monitorar a contaminação por mercúrio e outros metais em áreas de mineração ou garimpo.
A proposta define a fiscalização conjunta por órgãos vinculados ao meio ambiente e à área de saúde.
A repórter Idelene Macedo, jornalista da Rádio Câmara, tem mais informações sobre a proposta.
Aprovada na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, proposta que determina o mapeamento de áreas contaminadas por metais pesados. O projeto estabelece a Política Nacional de Monitoramento da Contaminação por Mercúrio e Outros Metais Pesados nas áreas de atividade de garimpo e também obriga a divulgação dos dados para os habitantes da região. O texto aprovado foi substitutivo do deputado Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, ao projeto inicialmente apresentado pelo deputado Newton Capixaba, do PTB de Rondônia. Conforme esse substitutivo, o mapeamento das áreas contaminadas deverá ser feito pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente e do Sistema Único de Saúde. O relator, deputado Ricardo Trípoli, observa que o Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente divulgou um alerta de que 6.500 toneladas de mercúrio haviam sido emitidas em 2010. As emissões ocorridas pelo uso na mineração, de acordo com o relatório, dobraram desde 2005. A concentração do metal nos oceanos também dobrou nos últimos 100 anos. Para Trípoli, é importante o Brasil ter ideia do quadro real da situação, principalmente nas regiões de garimpo.
Até hoje ela é incerta. As políticas públicas de controle somente serão possíveis a partir dos levantamentos e o estudo científico, né, que estarão sendo embasados, e aí sim nós teremos a oportunidade de ter a proposta do monitoramento em tempo real.
O projeto que estabelece a Política Nacional de Monitoramento das Áreas Contaminadas por Metais Pesados será analisado por mais duas comissões. De Brasília, Idelene Macedo.
Relações Exteriores.
O brasileiro Roberto Azevedo foi eleito nesta terça-feira para assumir a diretoria da Organização Mundial do Comércio. Ciba Machado, do PT do Acre, lembrou que é a primeira vez que um brasileiro assume um cargo no órgão que regula as relações comerciais entre os países.
O diplomata brasileiro Roberto Azevedo foi escolhido para ser o próximo diretor-geral da OMC, Organização Mundial do Comércio. Fernando Ferro, do PT pernambucano, exaltou o trabalho do corpo diplomático do Brasil, que contribuiu para a vitória do brasileiro.
Os países membros dos BRICS reuniram-se na África do Sul para debater o crescimento com distribuição de renda, de acordo com o Bom Gás, do PT gaúcho. O deputado disse que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul têm criado um fundo de socorro para os países do grupo para fortalecer a solidariedade e a integração.
Em 8 de maio de 1945, se encerrava a Segunda Guerra Mundial. Neste dia da vitória, Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, prestou homenagem aos ex-combatentes brasileiros que estiveram em campo na Itália e também os soldados que ficaram guardando as fronteiras nacionais.
5 de maio de 1945 foi o último dia de combate da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Guerra Mundial na Itália. Roberto de Lucena, do PV, saudou os integrantes da FEB que lutaram pela democracia, liberdade, igualdade e fraternidade entre as pessoas, as raças e as crenças.
Em 3 de maio foi comemorado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. A data, segundo Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, é reconhecida pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas e celebrada em mais de 100 países.
A libertação de 5 cidadãos cubanos presos há 15 anos nos Estados Unidos foi comemorada por Marcon, do PT do Rio Grande do Sul. Eles foram condenados pela justiça americana por espionagem.
Justiça.
Sandro Alex, do PPS do Paraná, solicitou a promulgação imediata da proposta de emenda à Constituição, que estabelece a criação de novos tribunais regionais federais. A matéria cria TRFs com sede em Belo Horizonte, Curitiba, Manaus e Salvador.
O Congresso aprovou a proposta que cria 4 tribunais regionais federais e a Mauri Teixeira, do PT da Bahia, cobrou celeridade do Senado Federal na promulgação da matéria. O parlamentar argumentou que a promulgação é um ato vinculado e não há motivo para o descumprimento da proposta.
Ao manifestar pesar pela morte do desembargador aposentado Aldo Alberto Castanheira Silva, Moreira Mendes, do PSD de Rondônia, destacou que ele foi um dos 7 desembargadores pioneiros que instalaram a justiça no estado de Rondônia.
Bernardo de Vasconcelos Moreira, do PR de Minas Gerais, repudiou informações do jornal Estado de Minas sobre processo no Supremo Tribunal Federal contra o parlamentar. A ação foi proposta quando o deputado exercia a profissão de advogado e subiu da Justiça Mineira ao STF quando ele foi eleito para a Câmara.
Onofre Santo Agostini, do PSD de Santa Catarina, manifestou seu pesar pelo falecimento aos 81 anos do ex-vereador, ex-prefeito de Itajaí, ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado Júlio César.
Arnaldo Faria de Sá, do PTB paulista, lamentou a morte de Saulo Ramos, que integrou o governo de José Sarney e, na visão do parlamentar, contribuiu para assegurar direitos aos brasileiros durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte.
Hilário Marques, do PT do Ceará, comemorou o resultado das eleições municipais realizadas em Meruoca no último domingo. A nova votação foi realizada devido à cassação do registro da chapa vencedora nas eleições realizadas em outubro.
Saúde.
O governo do Espírito Santo vai investir no setor de saúde de Colatina. Paulo Folletto, do PSB, informou que foram celebrados convênios para a instalação de uma unidade de oncologia e quimioterapia no Hospital São José e a previsão de instalação de um pronto-socorro do coração.
O governo do Rio de Janeiro anunciou investimentos de R$1 bilhão em diversos setores na Baixada Fluminense. Simão Cecim, do PP, informou que o orçamento inclui a construção do Hospital de Traumatologia da região.
Após destacar a importância do programa Brasil Carinhoso, que tem o objetivo de construir 6 mil creches no país, Manato, do PDT, comemorou que o Espírito Santo vai ser contemplado com 52 creches, das quais 13 no município da Serra. De acordo com o deputado, a iniciativa vai beneficiar quase 1.200 crianças no estado.
Valmir Assunção, do PT, parabenizou o governo da Bahia e o governo federal pelo acerto das políticas da inclusão social, que, segundo ele, tem trazido resultados para o Brasil e, em especial, para o estado.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, explicou que o Bolsa Família já ajudou milhões de brasileiros a saírem da miséria. Segundo a parlamentar, em mais de uma década, 1,5 milhão de beneficiários do programa abriram mão do benefício após atingirem renda familiar acima do limite permitido.
Esporte.
Representantes das cidades que vão sediar os Jogos da Copa das Confederações em poucas semanas e da Copa do Mundo em 2014 explicaram à Câmara as ações que estão sendo feitas na área de mobilidade urbana.
O presidente da Comissão de Turismo e Desporto, Romário, do PSB do Rio de Janeiro, avaliou que muitas obras não estarão prontas a tempo para os Jogos.
O repórter Vanberto Noronha, da Rádio Câmara, acompanhou a audiência pública e tem detalhes sobre as conclusões do evento.
A Comissão de Turismo e Desporto realizou audiência pública sobre preparativos para a Copa das Confederações neste ano e para a Copa do Mundo de 2014. O presidente da comissão, deputado Romário, do PSB do Rio de Janeiro, indagou sobre as medidas efetivas para melhorar o transporte público e o acesso de pessoas com deficiência aos grandes eventos esportivos.
A certeza que eu tenho que, para a Copa do Mundo, essas obras, talvez nenhuma delas estarão 100% prontas, mas a gente, se tratando de brasileiro, não sei se felizmente ou infelizmente, a gente vai dar sempre o nosso jeito, né? E teremos a nossa Copa aqui com esses gastos absurdos, infelizmente.
O deputado Romário alertou que os deputados da Comissão de Turismo e Desporto continuarão fiscalizando as obras para a Copa do Mundo. De Brasília, Vanberto Noronha.
Ciência e Tecnologia.
Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, ressaltou a importância do programa Ciência Sem Fronteiras para o Brasil, mas o parlamentar pediu ao governo mais atenção aos estados do norte, especialmente ao Amapá, que só tem 7 bolsistas inscritos no programa.
Educação.
A Universidade Federal do Rio de Janeiro vai homenagear o catedrático emérito da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, professor Paulo Bonavides. Mauro Benevides, do PMDB, destacou o trabalho realizado pelo docente com a publicação da História das Constituições Brasileiras.
Severino Ninho, do PSB, elogiou a iniciativa do governo de Pernambuco de destinar 100% dos recursos oriundos dos royalties do petróleo para a educação. O exemplo, na opinião de Severino Ninho, deve ser seguido pelos demais estados.
O governo enviou ao Congresso o projeto que dispõe sobre o financiamento da educação com a finalidade de cumprir a meta prevista na Constituição Federal. Newton Lima, do PT paulista, afirmou que a iniciativa visa aumentar o montante de recursos destinados à educação e melhorar a formação dos estudantes.
Votação.
Os deputados iniciaram agora há pouco em plenário as deliberações sobre a chamada MP dos Portos, que estabelece novas regras para a licitação de portos e de instalações portuárias.
Há várias divergências entre as bancadas em diversos itens da medida provisória. Mesmo partidos da base aliada são contrários ao texto enviado pelo governo federal à Câmara.
Antes da MP dos portos, os parlamentares aprovaram a medida que permite às instituições privadas de ensino superior, profissional e tecnológico participarem voluntariamente do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite a todos.
Ótima noite a você. Até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.